Antunes Coni. O programa de poesia da tua Engenharia Rádio.
Saudações poéticas, caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio. No episódio de hoje vamos receber uma convidada muito especial. O nome dela é Raquel Sousa. Estudou no ensino profissional nas áreas de comunicação, marketing, relações públicas e publicidade, estando neste momento na licenciatura em Ciências da Comunicação. Desde pequena que gosta de contar histórias. A sua cabeça está sempre num lugar distante, encantado e palpitante de vida. É uma pessoa que procura aliar o mundo da imaginação com o mundo real. As suas paixões passam pela escrita, edição de vídeo, fotografia, leitura e música. É apaixonada pelo mundo da comunicação, desde o jornalismo à publicidade. Adora viajar e explorar novos sítios. É uma pessoa muito curiosa, gosta bastante de aprender e diz que o seu maior objetivo é o crescimento pessoal. Olá Raquel, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. É um gosto receber-te aqui para conversarmos sobre a tua fotografia, assim como a relação que, a meu ver, é possível estabelecer com a poesia. Isto porque, como te disse quando fiz o convite, eu considero que a poesia não se encontra apenas nas palavras. Ela vive em todas as coisas. E a lente da máquina fotográfica é outra forma de poetar para além da escrita, forma a qual, aliás, muitas vezes eu também utilizo. Seja bem-vinda ao Um Poema de Tunes Coni.
Agradeço o convite que me fizeste. É um prazer estar aqui.
Gostava de começar pelo título da página de Instagram onde publicas as tuas fotografias. Porquê a voz do meu olhar? De que forma é que o teu olhar fala através da fotografia? Onde é que na fotografia está presente o olhar de quem fotografa? Tu escreves: dizem que os olhos falam e os olhos só veem aquilo que a mente está preparada para ver. Gostarias de comentar esta afirmação? Queres explicar aos nossos ouvintes a gênese e o conceito da página?
Eu sempre gostei muito de fotografar, sempre tive essa paixão pela fotografia, mas esta página surgiu de um trabalho para uma cadeira em que a professora nos pedia para nós tirarmos fotografias. Ela dava-nos um tema por semana e, de acordo com esse tema, nós tínhamos que ser criativos. Este projeto, este conceito foi totalmente espontâneo, ou seja, ela só nos dava essa parte do tema. Tudo o que advém do conceito foi eu que o criei. Tu perguntaste o porquê do título A Voz do Meu Olhar. Bem, este título surgiu então do brainstorming com a minha mãe, que ela também é uma pessoa bastante criativa, também gosta muito destes projetos de criar coisas. E eu queria um título que fosse assim algo original, algo criativo, que não fosse algo literal, que nós pudéssemos ter uma interpretação. Porquê A Voz do Meu Olhar? Eu estou de comunicação, eu tenho a minha voz interior, algo que eu quero desenvolver, a comunicadora cá em mim, e neste momento eu queria passar essa voz para o mundo, também através da fotografia. E aquela frase que eu escrevi, que dizem que os olhos falam e os olhos só veem aquilo que a mente está preparada para ver, também é algo que vem desde pequenina, também é algo que a minha mãe me dizia, que a mente só vê aquilo que os olhos estão preparados para ver, ou seja, nós só conseguimos observar, ver a realidade com aquilo que a nossa mente está preparada, se nós temos uma mente muito redutora. Quanto mais nós estudamos, mais nós abrimos o nosso conhecimento e conseguimos ter uma percepção da realidade diferente, mais abrangente, talvez mais empática, mais profunda. E então o dizem que os olhos falam, porque eu também sou uma pessoa que, quando falo com alguém, gosto de olhar mesmo nos olhos e ver as expressões, os sentimentos que estão a ser transmitidos. Então eu acho que interligar este conceito poético da voz interior e da fotografia, que é algo que nós vemos visualmente, era interessante. Eu acho que todos os fotógrafos captam de maneira diferente, porque nós somos todos pessoas diferentes. Vemos o mundo de maneiras diferentes, ou seja, diversos ângulos, diversas cores. A forma como nós podemos jogar com a realidade e brincar com ela, para as coisas não serem tão objetivas, serem mais sublimes, serem mais poéticas, está presente em nós. Eu posso fotografar uma coisa neste momento, se calhar amanhã fotografo a mesma coisa, mas já vai sair de maneira diferente. E para mim fotografar também é algo bastante espontâneo. Eu vejo alguma coisa que eu gosto e o ângulo que eu capto, se vou captar do lado esquerdo, por baixo, por cima, tudo o que eu quero brincar ali, daquilo que me faz ver de uma forma mais poética, ou seja, não ver só aquilo que está lá, de uma forma tão literal, mas brincar com os objetos, faz com que eu consiga fotografar o meu olhar nessa fotografia. Nesta página eu não foco só na fotografia, eu gosto de aliar a fotografia ao mundo das letras, das palavras, daí eu ter estes três principais conceitos, que são a memória, as palavras e os pensamentos, que estão aliados à fotografia em si. Memórias, para mim, são legados mentais que nos fazem reviver momentos, coisas que nos marcaram, experiências que nós vivemos, no fundo são a nossa vida. As palavras que nos levam a lugares melhores, as palavras fazem o mundo, a comunicação está em tudo, e também a parte dos pensamentos, que é no fundo a nossa mente a conversar connosco, ou seja, aquilo que nós pensamos quando nós falamos connosco, falamos com os outros. Nós temos muitos pensamentos ao longo do dia e isso também é muito importante e acho que é algo que também está marcado em nós. Portanto, eu gosto de jogar aqui esta parte da forma humana, do que é o ser humano, tudo o que está presente em nós, seja as palavras, os pensamentos, as memórias, brincar aqui com isso e aliar lá a fotografia daquilo que nós vemos, como é que eu olho para aquela fotografia, o que é que eu vejo nela, que é diferente daquilo que se calhar o meu amigo vê nela também. A primeira fotografia que nós hoje apresentamos chama-se Árvore. Nesta fotografia conseguimos observar um tronco escuro de uma árvore. Vemos também as suas ramificações e as folhas verdes que sobressaem. Existem várias interpretações. O que pode parecer uma simples árvore pode ser visto como uma mulher com os braços para o mundo.
Recordo-me de que, quando vi esta fotografia pela primeira vez, ela me parecia uma mulher a tocar violino. Se reparares, há um fio que liga dois dos ramos, seguindo por entre a folhagem e cuja disposição oblíqua faz lembrar precisamente o arco do violino. E a mulher parece inclinar ligeiramente a cabeça para o céu. Aliás, se nos deixarmos envolver pelos múltiplos tons de verde que preenchem a imagem, julgo que é possível ouvirmos a melodia da natureza. Se te recordas, eu disse-te que, ao ver as tuas fotografias, elas pareciam estar situadas na fronteira entre a filosofia, pela forma ensaística e conceptual em que as apresentas, e a poesia, pelo sopro poético que as percorre. Reveste nesta interpretação? Achas que é possível pensar a fotografia como expressão poética? Achas que o trabalho interpretativo pode contribuir para encontrar essa expressão poética? Ou o trabalho da lente, por si só, é suficiente?
Recordo-me, sim, senhora. Lembro-me que fiquei muito feliz com esse elogio. E sim, revejo-me nessa interpretação. E acho que é muito importante o trabalho da lente, ou seja, a minha visão, o meu campo de visão, ou seja, eu vou fotografar aquele objeto, aquela paisagem, mas também é muito importante o trabalho interpretativo que o espectador tem ao ver essa fotografia. E é aí que se situa também esta analogia entre a poesia e a filosofia na fotografia. Quero com isto dizer que, por exemplo, eu tenho esta interpretação, eu gosto de pegar nas palavras e ver num sentido mais metafórico o que é que aquele objeto, aquela paisagem, o que é que aquela imagem me transmite, do ponto de vista, lá está, dos pensamentos, das memórias, mas também ir para a parte da filosofia, ou seja, colocar aquelas questões que também provêm da poesia, que estão aliadas, em que eu vejo esta fotografia, esta imagem, e começo a questionar-me, aquele objeto pode ser interpretado de uma maneira diferente. Por exemplo, estávamos a falar há bocado da árvore dos ramos. Era uma simples árvore, mas pode não ser só uma simples árvore porque eu posso interpretá-lo de diversas formas e ver vários objetos. Por exemplo, tu falaste da parte do violino, é que é muito interessante porque nós temos várias interpretações e eu vejo algo que tu se calhar não vês e tu viste algo que eu não vi, que foi a parte do violino, da mulher, tocar das cordas. E tudo o que nós vivemos, as nossas experiências, também estão associadas àquilo que nós estamos a falar. Daí de eu falar ao bocado da memória, do conhecimento e de ter a parte desta mente mais abrangente, que também nos ajuda a dar este significado, esta importância, a relevância, aquilo que aquela imagem é para nós. Portanto, sim, revejo-me totalmente nessa interpretação e acho que é uma interpretação também muito bonita da realidade.
Venham mais cinco, foi a escolha musical da Raquel. Qual é o significado que esta música tem para ti?
Olha, eu escolhi esta música do Zeca Afonso, mas por incrível que pareça, a versão que eu ouço mais até é a versão dos 4:30. Descobri esse vídeo no YouTube e fiquei apaixonada, então tem sido das músicas que eu ultimamente tenho vindo a ouvir mais. Gosto muito dela, pela vibe que me transmite, pela letra. Eu gosto muito de músicas com uma letra que tenha muito significado, que tenha bastante poesia. Gosto também da música pela melodia, também pelo valor histórico que ela teve. Faz parte do disco mesmo do Zeca Afonso. Foi proibido quando foi lançado pela PIDE, pelo Estado Novo, mas que depois foi das primeiras músicas, dos primeiros discos a serem tocados pela Rádio Clube Português depois do 25 de Abril de 1974. É uma música que me traz imensa alegria, traz-me conforto. Eu gosto muito até de dançar ao som dela. É uma música que eu recomendo, tanto a versão dos 4 e meia quanto a versão do Zeca Afonso.
Vamos então ouvir a sugestão da Raquel.
Venham mais cinco, toma sentada que eu pago já. Do branco ao tinto, sou velho estico, eu fico por cá. Se tem má pinta, dá-lhe um apito e põe no andar. De espada à cinta, já creio que errei de aquém da limar. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para a mudiba. Devemos de ser mais, eu bem sei. Mas há quem queira deitar abaixo que eu levantar. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zapar. Tiririri, 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 para mudibai. Tiririri, 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 para mudibai. E para mudibai. E para mudibai. Tiririri, 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 para mudibai. Bem me diziam, bem me avisavam como era a lei. Na minha terra, quem trepa no cuqueiro é o rei. A bucha é dura, mais dura é a razão que a sustém. Só nesta rusga não há lugar para os filhos da mãe. Não me obriguem a vir para a rua gritar, que é já tempo de embalar a trouxa e zarpar. Tiririri, 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 para Putibai. Tiririri, 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 para Putibai. Tiririri, 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 para Putibai. Tiririri, 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 para Putibai.
Quando é que começaste a fotografar? De que modo essa paixão surgiu na tua vida?
Olha, a fotografia sempre esteve muito presente na minha vida, mas não tanto do ponto de vista em que eu é que fotografava, foi do ponto de vista que eu era fotografada. Vou voltar aqui a referir a minha mãe. Eu e minha mãe gostamos muito de fotografar. Eu sempre vi mais a ela como uma fotógrafa. Eu sempre tive muito aquela coisa que eu gostava de ser fotografada, e ainda hoje gosto muito, tanto que me tirem fotos quanto de tirar. Também fiz vários castings de modelos, então sempre me vi como a pessoa que era fotografada e não como a pessoa que fotografava. E com este projeto, desta cadeira, eu acabei por ter esse desafio e acabei por descobrir que realmente é uma grande paixão pela fotografia e que até tem algum jeito, portanto, surgiu assim deste modo. A fotografia que segue chama-se O Reflexo. Para mim, é uma fotografia bastante criativa. Numa primeira instância, observamos um jato de água, mas se olharmos com atenção, é na verdade uma pega de uma jarra, na qual se reflete uma explosão de cores, que é proporcionada pelos objetos que se encontram por trás.
Que fotografia linda! Sabes que quando eu vi esta fotografia, perguntei-me a mim mesmo: por que razão é que ela está a fotografar o braço de uma cadeira de metal? Mas agora que falaste no jato de água, eu consigo realmente vê-lo. E é incrível como a tua descrição mudou a minha percepção sobre a fotografia. Quais são as tuas referências na fotografia?
O mundo da fotografia ainda é um mundo que eu estou a descobrir. Eu vou apresentar duas referências, que é o Paulo Ferreira e o Sérgio Carvalho, que tem uma conta no Instagram que se chama Porto de Honra. Não sei se já ouviste falar, mas é uma conta conhecida e é uma conta que eu já sigo há imenso tempo, mesmo antes de começar a fotografar para a minha página, e que sempre gostei muito de observar as fotografias dele, que eram muito boas, eram criativas e tinham muita qualidade, e a nível de ângulos tudo, eram fotografias que eu adorava. O Paulo Ferreira, eu gosto dele não só pela fotografia, que ele também faz edição de vídeo, faz vídeos de vários sítios e também já ganhou vários prémios com esses vídeos, mas também fotografa e também gosto muito de ver as fotografias dele.
O que é que achas que uma fotografia deve ter? Que elementos é que ela deve ter para ser uma boa fotografia?
Eu acho que isso é muito subjetivo. Tem a ver com a parte dos ângulos, das cores, da qualidade, da estética. Para além disso, acho que ter uma boa edição também é fundamental para uma boa fotografia com bastante qualidade. E a edição também tem a ver com a parte da experiência, ou seja, quanto mais nós editamos, mais nós vamos percebendo certos pormenores. Uma edição pode ser até forçada, brincar aqui com as cores, com aquilo que nós vemos. Até pode ser uma fotografia que não tenha nada a ver com a realidade e seja algo completamente abstrato, mas que seja bonito e que nos faça refletir e interpretar aquela fotografia de maneiras diferentes. A fotografia que segue é uma das minhas favoritas, chama-se A Janela. Não só pela fotografia em si, mas pelos sentimentos e pelo texto associados a ela. Nesta fotografia, o fotógrafo está do lado interior da janela, que é um sítio escuro, e observa a vista lá fora, uma paisagem cheia de cor, com um imenso azul e verde, um céu com um rasgo de um avião e a natureza. Para mim, esta fotografia associa-se às viagens, à vontade de ir, mas estar parado num sítio sem coragem para tomar uma decisão, ou mesmo sem poder ir por mil e uma razões.
Acho esta fotografia sublime. Parece quase uma pintura. A janela enquadra a realidade exterior como uma moldura. A realidade que ela enquadra é a tela. Mas é preciso dizer também que a janela é tripartida. Um retângulo horizontal em cima, apoiada em dois retângulos verticais em baixo. É como se a própria janela decompusesse a realidade em setores que depois a visão do espectador vai unificar através do seu próprio olhar. Qual é a diferença entre uma fotografia a preto e branco e uma fotografia a cores? Quais são as possibilidades expressivas que uma dá e que a outra é incapaz de fazer sentir? Achas que as fotografias a preto e branco realçam o caráter poético da fotografia?
Eu gosto muito de fotografias a cores, mas gosto ainda mais de fotografias a preto e branco. Eu gosto de fotografias a cores pela explosão de cores que lá tem, ou seja, são fotografias vivas, mas acho que as fotografias a preto e branco assentam aqui esta expressividade e as várias interpretações e uma certa dramaticidade àquela fotografia. Portanto, numa fotografia a preto e branco nós podemos imaginar muito mais daquilo que nós vemos, porque nós efetivamente não conhecemos as cores. Se não conhecemos o local, não sabemos quais são as cores, os tons, por isso também dá mais espaço à imaginação. E acho que, sem sombra de dúvidas, as fotografias a preto e branco acentuam um caráter mais poético, nesta medida em que dão mais espaço à imaginação. Duas pequenas notas musicais. Esta fotografia está a preto e branco. Vemos a Casa da Música numa manhã de nevoeiro. Duas pessoas caminham para lados opostos, acentuando o caráter poético desta fotografia. Facilmente as conseguimos comparar com duas pequenas notas musicais.
Quero apenas realçar o pormenor do ténue nevoeiro que é perceptível na fotografia. Parece-me que ele ajuda a acentuar essa aura misteriosa e poética. Esta fotografia faz-me também lembrar uma música de NBC chamada 2, mais precisamente uma parte da letra em que ele diz: "A solidão só sabe bem a dois". Esta fotografia transmite uma ideia de solidão, quase poderíamos dizer de solitude. Mas é uma solidão, ou uma solitude, aconchegante, marcada pela presença, como tu dizes, das duas pessoas, das duas pequenas notas musicais. A sugestão de leitura de Raquel é Os Filhos da Droga, um livro que contém os depoimentos de Christian F., os quais foram coligidos por dois jornalistas. Em que medida este livro é importante para ti?
Este livro é sim uma escolha um bocado pesada, que não se relaciona tanto com o tema que nós estamos a falar aqui da poesia, filosofia e da fotografia, mas é sem dúvida o meu livro favorito e o livro que mais me marcou até hoje. Este livro conta a história de Christian F., uma adolescente que entrou muito cedo na prostituição para conseguir suportar o vício que ela tinha pelas drogas. Estamos a falar de uma adolescente alemã que vivia numa família assim um bocado conturbada, numa Alemanha em que a heroína era uma droga que estava assim a surgir e a tornar-se cada vez mais popular, e ela entrou muito cedo nessas vidas. Portanto, este livro conta assim os relatos da adolescência dela, da vida dela e por aquilo tudo que ela passou e que sentiu, e também da maneira como a mãe lidou com aquilo que estava a acontecer à sua filha. Portanto, nós neste livro também conseguimos observar estas duas perspectivas que estes jornalistas conseguiram ter desta dupla de mãe e filha.
Fala-nos do teu processo criativo. Como é fotografar a partir de um tema?
O meu processo criativo é bastante espontâneo. Eu gosto de caminhar na rua e de ir tirando fotografias. Eu gosto muito de street photo e também gosto de tirar fotografias a paisagens, à natureza, mas é algo bastante espontâneo. Vejo algo que gosto, vou tirando fotos, vou ver os vários ângulos, as várias formas, as cores, a luz, tudo isso. Em relação a fotografar a partir de um tema, é um desafio. Eu gostei desse desafio. Às vezes é um bocado frustrante porque há coisas que eu gostava de publicar que eu fotografei e depois tenho que ver a parte do conceito daquele tema, porque não é só uma foto. No caso, eu tinha que tirar, por exemplo, 9 fotografias daquele determinado tema e elas tinham que jogar um bocado ali entre elas. Por exemplo, tinha o tema do abstrato, o tema da comida, dos alimentos, em que eu posso fotografar alimentos, mas posso ir por várias vertentes, tanto da parte, por exemplo, da restauração, da comida gourmet, fotografar, por exemplo, uma fruta, e era algo interessante, mas também tinha aquela capacidade para ser frustrante quando o tema era assim um bocado mais complicado, como, por exemplo, o abstrato, que foi aquele que eu acho que tinha assim mais dificuldade. O brilho dos lampiões. Esta fotografia segue um caminho, um passadiço. Do lado esquerdo, vemos refletido no vidro o brilho dos lampiões do outro lado da fotografia. Uma foto escura, tirada durante a noite, que provoca sentimentos de nostalgia.
Quando estudei em Lisboa e ia a casa ao fim de semana, viajava quase sempre de comboio à noite. E esta imagem leva-me para essas viagens noturnas. O vidro parece a janela de uma carruagem, o passadiço a linha do comboio, os postes, as luzes que iluminavam o caminho. São esses os sentimentos de nostalgia que esta fotografia me provoca. O que é que procuras dizer com as tuas fotografias?
Essa é uma pergunta bastante complexa, que me deixou a pensar e a refletir. O que é que eu procuro dizer com as minhas fotografias? Eu acho que, no fundo, as minhas fotografias, elas simbolizam um bocado a minha personalidade, ou seja, aquilo que eu sou. Eu quero dar a descobrir a minha voz. E acho que, se nós virmos em conjunto, as minhas fotografias acabam por ser poéticas, românticas. Eu não quero dizer só algo sobre determinada coisa, mas acho que pretendo refletir, através de uma imagem, várias temáticas, vários sentimentos, várias memórias, as várias coisas que vão compondo o nosso dia-a-dia e que, no fundo, vão compondo a nossa vida e que são coisas simples, coisas pequenas e que nós, às vezes, deixamos um bocado de lado naquela correria do dia-a-dia, mas que são importantes e que acrescentam a algo àquilo que nós vivemos, àquilo que nós sentimos. Portanto, aquilo que eu procuro dizer com as fotografias, acho que é às vezes captar um lado mais não literal, mais metafórico da realidade, interpretá-la de uma maneira mais poética, mais filosófica, e não ver só aquilo que às vezes nós estamos programados para ver. Ver um bocadinho mais além, procurar algo diferente.
Ou seja, procuras mostrar o lado puro das coisas?
Sim, procuro mostrar a pureza das coisas, ou seja, as coisas no seu estado mais puro, sem aquela interpretação mental que às vezes distorce um bocado a realidade. Pequenos ramos. Nesta fotografia vemos pequenos ramos de várias árvores a preto e branco. O que gosto desta foto é o facto de elas parecerem dançar ao sabor do vento, formando pequenas formas humanas. Por trás conseguimos talvez observar sombras, mas na verdade são também pequenos ramos vivos.
A mim agrada-me o contraste entre o céu limpo, sem nuvens, com as formas irregulares dos pequenos ramos. É como se eles fossem os personagens e a dança fosse a sua atuação sobre o cenário da natureza. mas também me remete para a relação entre a forma e o vazio. Os pequenos raminhos rasgam o vazio do céu. Não posso deixar de mencionar aquela que é a minha fotografia preferida, o silêncio no meio do barulho. Retrata a esplanada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto completamente vazia num dia de chuva. Como o chão estava molhado, o edifício reflete-se nele, abarcando também as cadeiras e as mesas. A propósito desta fotografia, e falavas-me há pouco da relação entre solidão e solitude, gostavas de desenvolver mais este tema e a importância que ele tem para ti e nas tuas fotografias?
Na relação entre a solidão e a solidão é quando nós temos o vazio de nós mesmos, a solitude é o contrário, é quando nós nos conhecemos, sabemos quem nós somos, claro que nós nunca sabemos tudo o que nós somos, porque há coisas pelas quais nós não passamos, nem queremos passar, nem descobrir como é que lidamos com essas situações, mas a solitude é quando nós nos conhecemos, sabemos aquilo que gostamos, não gostamos, como reagimos, a nossa essência, e gostamos de estar sozinhos, porque estamos connosco próprios, não estamos no vazio. Esta fotografia que retrata a esplanada da minha faculdade também foi uma fotografia espontânea, eu não procurei captar o vazio ou o silêncio, simplesmente gostei da imagem em si, da sua composição, mas efetivamente foi uma imagem que eu consegui ver para além do que era a esplanada, ou seja, o silêncio no meio do barulho, num dia de chuva, em que muitas vezes as pessoas, quando está a chover, temos um estado de espírito mais em baixo, portanto, captar este silêncio numa faculdade, esta solidão que a faculdade nos pode dar, também esta solitude de sabermos estar sozinhos e de gostarmos e de passearmos e sairmos sozinhos e afirmarmos isso como uma coisa que é normal, que é natural, que é uma coisa que todos nós precisamos, de estar sozinhos. Portanto, acho que o silêncio no meio do barulho é uma forma poética para nós estarmos connosco próprios, conectados connosco, nesta solitude em que a vida também tem que ser apreciada.
The Greatest Showman foi o filme escolhido pela Raquel. De que modo é que ele te inspira?
The Greatest Showman é o meu filme favorito. Ele é um musical, eu adoro musicais. E é um filme sobre o criador do circo, sobre a criação do circo, como ele surgiu e das dificuldades, aventuras que o criador teve. Adoro este filme porque é um filme que efetivamente me inspira. Tem aquela vibe mais romantizada da vida, daquilo que nós podemos criar, de ir atrás dos nossos sonhos, que efetivamente eles podem ser possíveis de concretizar. É algo que me inspira, por isso é um filme que eu adoro ver, repetir e voltar a ver outra vez. Por isso mesmo, faz com que eu sinta que eu consigo correr atrás dos meus sonhos e de conseguir realizá-los.
Há uma expressão muito conhecida segundo a qual uma imagem vale mais do que mil palavras. Achas que na tua fotografia o público pode encontrar mais do que mil palavras?
Sim, sem sombra de dúvida que numa fotografia o público encontra muito mais do que mil palavras, porque na fotografia está tudo representado, ou seja, tem aquela imagem e aquela imagem expressa muito mais do que as palavras podem querer dizer, do que as palavras em conjunto. Portanto, acho que sim, sem sombra de dúvida.
E até onde é que a imagem consegue ir que a palavra não consegue?
Eu acho que mesmo que um poeta consiga escrever poeticamente através de metáforas, a palavra conduz-nos sempre a um determinado caminho mais redutor, ou seja, conduz-nos àquilo, ao seu significado não só semântico, mas também metafórico, enquanto que a imagem não é só isso, a imagem conduz-nos a várias, múltiplas, imensas interpretações, e a mesma fotografia pode querer expressar coisas completamente diferentes, que várias pessoas interpretam e veem, que se calhar outras não veem, como eu já referi há bocado. Portanto, acho que uma imagem consegue ser muito mais abrangente, tem uma panóplia muito maior de opções em que nós conseguimos olhar para aquela imagem, para aquela fotografia, interpretá-la, ver muito mais do que aquilo que se calhar ela parece ou é. Portanto, acho que a imagem tem essa capacidade que só as palavras, que mesmo escritas de uma maneira mais metafórica, mais poética, com diversos significados, não nos levam a pensar e a ver isso. Até porque nas palavras nós conseguimos imaginar o que está a acontecer e na fotografia nós vemos, nós olhamos para aquilo, é algo visual. Enquanto a palavra é algo que vagueia pela nossa mente, que as palavras vão vagueando ali pela nossa mente, vamos fazendo conexões com aquilo que nós já vivemos, com aquilo que não vivemos e com os nossos pensamentos. Portanto, a fotografia, nesse aspecto, é muito mais abrangente e tem mais essa capacidade do que propriamente só as palavras. Por isso é que eu gosto de aliar uma à outra, porque acho que fica assim um mundo ainda mais completo e conseguimos captar a essência das palavras com aquilo que a fotografia, aquela imagem, nos quer parecer com aquela interpretação.
Imagem e palavra complementam-se.
Exatamente. À luz nos Aliados. Esta é também uma das minhas fotografias favoritas. Capta uma das ruas da Avenida dos Aliados, a Câmara Municipal no fundo da fotografia, as luzes vermelhas e brancas dos semáforos e dos candeeiros. Os carros em movimento e uma pessoa a caminhar no passeio com um guarda-chuva são os elementos caracterizantes desta fotografia. Este jogo de cores sobressai o movimento do Porto numa noite normal.
Esta pode ser uma associação um pouco forçada, mas os tons avermelhados dos semáforos que estão espalhados por toda a fotografia remetem-me para a Avenida dos Aliados como metáfora para o coração do Porto. E todo este movimento retratado na fotografia sugere-me o palpitar desse coração envolto na escuridão da noite. Por fim, gostava que nos falasses dos teus projetos futuros na fotografia. Vais continuar com a página de Instagram? Pensas concorrer a algum concurso de fotografia? Já pensaste em expor ou já expuseste alguma vez?
Sobre os meus projetos futuros, sim, eu quero continuar com a página do Instagram. Desta vez, não me pegar pela parte dos temas, ser algo mais espontâneo. Sim, eventualmente até gostava de participar em concursos de fotografia. Na semana passada, o Mundo Fantástico das Sardinhas Portuguesas publicaram uma das minhas fotos que eu tirei aos produtos deles no seu feed Instagram para publicitá-lo. Identificaram-me, eu fiquei muito feliz com isso. Portanto, sim, acho que no futuro pretendo continuar para que coisas assim aconteçam.
Parabéns.
Obrigada.
Caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio, espero que tenham gostado deste episódio especial na companhia da nossa convidada Raquel Sousa. Foi um gosto receber-te. Muito obrigado por teres aceitado o meu convite.
Também foi um gosto estar aqui. Obrigada eu por me teres convidado.
De nada. Esperamos poder continuar a ouvir a voz do teu olhar. E assim me despeço, caros e caras ouvintes da Engenharia Rádio. Até ao próximo episódio e que a poesia seja sempre convosco.